Meninos têm pênis e meninas têm vagina. Travadaço.
E eu resbalei.
Cai um tombo.
É assim que eu vivo a minha vida.
Interessante.
Esse é o Augustão.
Porra, né?
Engraçado, né, gente?
Caramba.
Não sobe nem desce. Essa bebida deliciosa.
Só sai da minha frente, velho.
Ele falou pênis.
Foi divertido, pelo jeito. Mal, meu, que clima ruim.
Porra.
E a Jefferson Bach, pauta bosta. Manda mimos, Heineken.
Hashtag positividade. Este não é um podcast da família com Deus.
Depois que o PT estragou a minha vida...
Eu vou fazer um arremedo de pizza.
Grumete.
De professor, mas bem sexy.
Hershey's.
Bem relaxado, manda muito bem no sexo oral.
Vida.
É sexo tântrico.
BDSM, muita safadeza.
Petista.
Travou o Nintendo.
Buguei. Quero comida. Esquerdo macho mala, né?
Claro, essa merda que foi muito idiota. Está começando mais um episódio do Fora de Forma. Eu sou o Augusto Carvalho.
Eu sou a Dani Brunner.
E eu sou a Jéssica da Rosa.
E hoje a gente ia falar sobre um outro tema, que a gente vai falar outro dia. Mas a gente vai ficar jogando conversa fora aqui hoje, porque isso é legal.
Porque ninguém é obrigado.
É.
Exatamente. E hoje é domingo.
É.
É.
Então
vai,
todo mundo meio bad vibe.
Nossa,
então...
eu tô numa moleza, mas uma moleza boa, sabe?
Eu também.
Tô bem. Uma tranquilidade.
Manda um chazinho de erva.
Eita, pô.
Erva doce.
É assim que os jovens falam hoje em dia, né, garotada?
Erva doce, tá, galera?
Erva. Isso é o cigarrinho do diabo aí que eu sei. Tá, mas então vamos lá, né, gente? O que, que vocês fizeram essa semana?
Ah, deixa eu pensar.
Nada, nada mesmo.
Não, capaz.
Muitos nadas.
Vários nadas.
Eu dormi bastante. Eu... atendi pessoas em consultório.
Uhum.
Eu fui estudar e escrever na Unicinos e eu consegui escrever minha dissertação um pouco dela.
Yay!
Olha aí, yay! Toda a
dissertação. Não, dois parágrafos. Foi assim, a vitória.
Sim, tu tem que comemorar cada linha que tu escreveu.
Sim, sim.
Cada
Nossa,
letra,
eu fiquei tão feliz, é. Vocês não têm noção. Eu até me dei chocolate de presente.
Oh, que amor.
Pão de mel com chocolate.
Pão de mel.
Eu não gosto de pão de mel.
Eu gosto.
Pão de mel com café preto, eu acho muito gostoso.
Não, chocolate com café preto.
Ah,
sem
também,
açúcar.
Também.
Ah, é uma ótima combinação.
É muito massa.
Chocolate.
Meu
chocolate
amargo.
70%
a
mais.
Ah,
um
é
cafezão,
muito bom.
Assim.
Vocês
cara,
comeram
tá
aquele de laranja?
Né?
Não, mas
cara,
eu
tem, um
tem vários
laranja
muito chiques, assim. Acho que é da Hershey's, eu acho, né?
É,
ou não?
Acho que é.
Tem um que tem...
Barra?
Aham.
Aham. Tem um de cranberry,
esse
um de laranja,
é
um de menta.
Ele tem gosto de esticadinho.
Olha aí, um de cranberry. Esse programa é um patrocínio da...
Hershey's.
Eu nem sei, da
Hershey's.
O chocolate da garotada, tudo é essa coisa, né? O chocolate que adoça a sua vida.
É, no caso, é meio amargo, né?
Hershey's.
Augusto, o que você acha da Hershey's?
Ah, depois que eu comecei a comer Hershey's, a minha vida mudou.
Depois que o PT estragou a minha vida.
Só o Hershey's que
só Hershey's salva.
Hershey's, o chocolate da família com Deus.
Ai, meu Deus.
Que bosta.
Cara. Ai, pelo amor.
E é isso aí, vai ser o episódio vai ser assim.
O pessoal
ó
vai ouvir e vai perguntar
é
o que essa galera fumou.
Uhum.
Fuma junto, deu.
Aham, uhum. Só fuma, só vai.
E tu, Dani, o que que fez?
Eu tô criando uns cronogramas agora pra eu distrair a minha cabeça, né? Porque eu andava meio crazy. Mas fica pra outro episódio. Eu voltei a fazer exercício, tá me fazendo muito bem. Então, tipo, eu as minhas manhãs em casa, como eu fico muito tempo sozinha de manhã, porque o Dudu vai pra aula, o Michael vai trabalhar, antes eu ficava chorando em posição fetal na cama. E agora, eu pensei...
Em posição fecal.
Isso, em posição fecal. O Dudu fala em posição fecal, de putismo, assim, reto, sabe? Chorando. Aí, agora, eu pensei, pá, mas enquanto eu estou aqui chorando em posição fetal, eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Aí
chorando
eu...
em outras posições.
Isso, aí eu... Tipo, depois eu sempre levo o Dudu na aula, não, porque Tipo, ele tem 1,80 m de altura e eu tenho 1,60, né? Não é pra evitar de acontecer uma coisa com ele, é só pra eu dar uma caminhadinha, passar mais tempo com ele mesmo. Então eu levo ele na aula. Daí eu chego em casa, dou uma organizada nas coisas, cuido das minhas cachorrinhas. E depois eu dou uma meditada. Tá me fazendo muito bem. Tipo, eu baixei um app que a gente sempre tem aquele preconceitinho básico, né? Sei lá, achava que meditar era uma coisa... Não sei nem explicar o que, que eu achava, mas eu achava que era uma coisa tipo,
do pessoalzinho good vibes.
É, tipo, semana que vem eu vou estar indo pra um sítio fumar maconha. Dormir embaixo das estrelas na beira de uma fogueira.
E bater umas fotos no Instagram e botar hashtag positividade.
Exatamente, good vibes. Gratiluz.
Gratidão, gratiluz.
E daí...
Nada contra quem faz também.
É, claro. É até muito legal.
Até tem amigos que
que fazem. E daí eu comecei a fazer uns exercícios também, e isso tá me fazendo muito bem, porque...
caminhada, eu acho muito top.
Não é nem caminhada. Só caminhada, eu tô fazendo exercícios em casa, tipo, guiado, assim, por alguns vídeos, e de tarde eu caminho com o Dudu, antes dele se lesionar, né, de novo. Agora a gente vai ter que dar uma pausa de novo. E era isso, né, eu tô lendo bastante, acho que eu vou conseguir terminar a Torre Negra finalmente.
Olha aí, que delícia, cara.
E, inclusive, eu tô problematizando muitas partes do livro que eu não problematizava antes, mas fica pra uma outra parte também, outro episódio.
Fica pro episódio do Stephen King.
Isso, E era isso, né, tipo, eu tava indo caminhar com o Dudu final da tarde e, eu tô ocupando o meu dia com coisas pra mim. Sabe, não é, eu não tô estudando. Eu não tô estudando, eu não tô, sei lá, eu tô leve, sabe? Tipo, tô aprendendo de novo a me divertir comigo mesmo.
Bah, que ótimo, tá sendo muito
tipo, foda. Eu acho que acontece muito assim de a gente ficar meio panca às vezes, quando dá mudanças muito, muito bruscas na nossa vida.
Cara, tá louco,
no nosso calendário,
eu entrei
no caso,
num parafuso, e uma coisa que eu tava, tipo, pensando... Sempre quando eu tinha algum problema... Tá, eu tinha um problema, mas eu chegava no trabalho e eu tava cercada de pessoas, eu falava sobre outras coisas. Tipo, tu te esconde, sabe? E eu tinha meu TCC, eu tinha meus outros trabalhos pra fazer. Tu te desliga um pouco daquilo. E agora não. Agora, tipo, era eu com a minha cabecinha, né?
Sim.
A mil. E não foi fácil lidar com isso no começo. Agora, já tô bem melhor.
Mas é aquele esquema, né? A gente vai também aprendendo, mas no começo...
Reconhecendo gatilhos. Tá louco, foi muito foda. Agora eu já tô bem melhor comparado com um mês atrás, como eu tava. Tô bem de boas agora.
É que foi uma mudança bem brusca, assim, né? Tu não parava nunca, né? Tu tava estudando, trabalhando e
direto.
Muito on fire, assim.
Tipo,
e daí do nada parou tudo, né?
Ah, é trifoda isso, assim, quando eu tava no final da graduação também, eu fiquei, antes de entrar pro mestrado, fiquei 6 meses em casa, só estudando sozinha, assim, né, sem ir pra aula, coisa. E teve uma coisa que eu fiz, assim, e que eu acho que até me ajudou a não bitolar tanto, que foi participar de um grupo de estudo. Só que eu também saí, assim, tipo, uma vez a semana, né. E agora, da última vez que eu parei de trabalhar... E antes de começar com o consultório de novo, assim, né? Eu tava ficando só em casa, então eu fiquei quase um mês em casa. E também, assim, tava, né, naquela agitação, assim, com os pensamentos e tudo, né?
Te fica inquieto, né?
Nossa, é engraçado, assim, ó, porque por mais que tu tá com as coisas feitas, tipo, tá com a louça lavada, né? Tá tudo organizado, sei lá. Tá, as coisas estão ok. Só que a gente não tá acostumada a ficar tanto tempo sem fazer nada, né?
E aí, eu sou uma pessoa que já ficou bastante tempo.
Bah, eu entendi muito, assim, e daí eu fico com um monte de coisas que eu posso fazer, porque é isso, eu tenho daí várias coisas, várias alternativas, e eu não sei o que escolher. Pá, eu vou olhar o Netflix, ou eu vou assistir um filme, ou eu vou escutar um disco novo que eu ainda não sei.
A gente buga, né?
Buga? Eu tenho aqui um monte de livro não lido. Cara, eu posso começar um deles, eu posso terminar o que eu já comecei e não terminei.
Então tu não termina.
E aí tu não termina nunca.
É.
É muito louco.
Me lembrou uma frase do Humberto Gessinger, né? A gente vive assim, sempre acabando o que não tem fim.
Cara, muito isso. E até me lembrei agora que no último episódio eu falei que eu ia começar a jogar The Witcher. Eu realmente comecei a jogar The Witcher.
Ah, é?
Finalmente.
Que legal.
Comecei a jogar. Tô curtindo muito.
O roteiro é muito bom desse jogo, nossa.
É, e eu tô programando o meu dia. Tipo, aí não adianta, eu não consigo funcionar sem programar o dia. Senão eu durmo, né, o dia inteiro.
Uhum.
Eu comecei
daí quebra
fazer...
todas as outras coisas, né, que tu programa, às vezes, tipo...
Eu comecei a fazer esse esquema de fazer listas, assim, do que eu tenho que fazer no dia.
Pô, sim.
Um dia à noite, assim, eu paro e tá, o que que tem de tarefa pra fazer? Daí eu anoto num post-it e deixo no notebook, assim, bem exposto, bem exposto.
Ah, sim.
Aí, no outro dia, eu acordo, vou, me organizo e tal, sento e olho pra aquela lista. Tá, o que que eu faço agora? Só que isso não funciona sempre pra mim, assim. Tem vezes que funciona, tem vezes que não. Que nem nas últimas semanas eu tava trabalhando, revisando trabalhos, né? Dissertação, coisa. E aí é foda, né? Porque às vezes as pessoas te mandam, assim, com prazo bem apertado, buga tudo a tua organização, assim. Então tem que fazer, tem que trabalhar de madrugada, final de semana, né? Porque o prazo tá ali, né? E aí já não rola a organização, assim. Porque daí tu programa, né? Só que aí vão aparecendo coisas no meio. E aí tem que dar conta, né?
Que atrapalha o resto.
Uhum.
É, e tipo, não é nem programação de compromisso, né? Eu tô fazendo programação de coisas que... Tá, tipo, de tal hora até tal hora eu vou ler.
Uhum.
De tal hora até tal hora eu vou caminhar com o Dudu. E...
Pra tua diversão.
É, isso me incomodava de fazer programação, porque eu pensava, tá, mas aí vai virar uma obrigação. Só que aí tu pensa, cara, mas é uma obrigação comigo, sabe? Eu tô cuidando de mim.
Sim.
É uma coisa, tipo, eu tô cuidando de mim. E eu, cara, eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. De cuidar
talvez
da minha saúde
melhor,
mental.
A maior obrigação, né, que existe.
É?
Cuidar
da
gente.
É a que precisa pra poder fazer todas as outras.
Tá, né? Muito isso. E tá funcionando por enquanto.
É, pra mim essas coisas funcionam durante um tempo. Depois já muda, assim. Ou já começa a fazer outra coisa... Tipo, se começar a trabalhar agora, já vai mudar tudo, né? Não vou conseguir
Eu penso muito
nisso.
Eu não funciono com lista e coisa assim.
No geral, também.
Eu simplesmente, foda-se, não, eu faço a lista, daí...
E não segue a lista.
Não, deixa eu fazer aqui, mas...
Tá, a lista tá ali, tá feita já.
Não, é que nem
fazer várias listas pra mandar o foda-se pra
Eu fiz uns cronogramas pra publicar coisas na minha página profissional, né? E eu não consigo seguir. Não consigo, porque eu tô tentando criar conteúdos meus, assim, ou criar conteúdo a partir de outros, né, de outras pessoas. E aí tem vezes que eu tô sem ideia, assim, e daí quando surge eu pego, corro e faço, e deixo reservado. Só que eu não tenho um banco de conteúdos, assim, pra poder programar, sabe? Ainda não, né, não sei se eu vou ter.
Uhum.
É um negócio que também não tem muita regra, assim, em rede social... Pra esse tipo de coisa, assim, eu andei pesquisando, é uma coisa que tem que ser muito regular, né? Tipo, postar uma vez no dia, no mínimo, né? Essas coisas.
Manter uma frequência, né?
Exato.
É importante.
Tem dias que eu fico sem postar, assim, nada. Até porque agora também, uma coisa pela minha saúde mental que eu tô tentando fazer é me afastar das redes sociais, né? Então, eu tô cada vez assistindo menos, né?
Melhor coisa da vida.
Eu assisti um documentário essa semana, tá no Netflix, é Como o Cérebro Cria.
Ah.
Pô, é muito legal, eu recomendo, assim. Eles chamam pessoas, assim, artistas, cientistas, sabe? E falam sobre, assim. Pá, muito bacana, assim, recomendo.
Dá massa.
Assim, eu tava pensando, né, você tava falando, né, a Jéssica tava falando de criar coisas, assim... Trabalhar, assim, tipo, fazer lista com coisa de criação é bem complicado, né? Porque tu não pode escolher, assim, agora eu vou ser criativo. A coisa vem, né?
Esses dias de
madrugada.
Vem
do nada e já vai do nada, né?
Ideias.
É tipo uma pescaria, né? Tipo, tu tem que estar ali, daí se veio, tu tem que puxar, né? Tem que fisgar, senão passa. Né?
É muito isso. Eu funciono assim com a escrita, sabe? Eu andei um tempo, assim, muito angustiada e muito apavorada, porque... Tenho prazo, né, pra entregar o meu trabalho e tem que escrever, né, tem que produzir. Só que eu não tava conseguindo escrever e aí eu entrei num parafusão, assim, que eu não conseguia escrever, angustiada e chorava, porque eu não saía. E aí eu pensei, tá, não tá saindo, daí eu comecei a me dar conta que eu não tava nem saindo de casa. Deu, gente, pra eu escrever eu vou ter que dar uma caminhada. Que dar uma volta, vou ter que sair, vou ter que fazer outra
oxigenar
coisa.
Esse cérebro.
Oxigenar o cérebro, sabe?
É.
Daí eu comecei a ir lá pra Unicinos, né? Que é universidade que a gente estudou e tal, pra dar uma desbitolada, assim. E também pelo fato de em casa ter muita distração. E aí em casa sempre tem uma coisa, assim, que vai te puxar e tu não consegue escrever.
É, e isso é bem complicado na nossa realidade de hoje em dia, das redes sociais e do smartphone, né? Porque isso atrapalha muito a nossa concentração. Mesmo se tu deixa no silencioso, tem aquele negocinho ali, né? Ah, será que
tu fica
alguém
esperando
falou e tal?
Alguma coisa que tu nem sabe.
Não, e tu fica...
E daí acaba tirando o teu foco,
fica,
né?
Fica tricompulsivo, olhando o celular toda hora, nem tem notificação e tu fica ali olhando.
Será que esse lance aí vai ficar muito tempo? Vai virar uma realidade? Nossa, vai se modificar?
Eu acho que já é.
Do celular? Assim. Do celular, é.
Notificações, é porque...
Já é muito, e eu acho que tende a piorar. Eu acho que as redes sociais, elas, tipo, vão se reciclando, né? Tipo, o Facebook já tá... Tipo, o pessoal já não usa mais tanto. Eu acho que é mais o pessoal mais velho que usa mais, assim, usuário ferrenho, assim, acho que é o pessoal mais velho, e o pessoal tá migrando muito pra... migrando não, né? Tipo, o pessoal usa muito Twitter e Instagram, e eu acho que é uma coisa que vai se reciclando, daqui a pouco surge outra e eu acho que vai se manter. Eu acho que não é uma coisa que é um período que vai se reverter e não vai existir mais.
Eu também
acho. Mas esse lance aí de tu tá sempre recebendo, será que no futuro a gente vai ter realmente algum device, assim, na nossa cabeça? Que tipo, ou tipo um óculos, alguma coisa que vai na nossa íris, que a gente vai estar sempre conectado,
sabe? Tipo Black Mirror, assim.
É, tipo uma pegada assim, e imagina que tenso, porque daí...
Bah, daí eu acho que aí
já
é
complicado agora, né? Que
eu acho.
É, querendo ou não, ainda tá fora do nosso corpo, né? Tipo, é um smartphone ali, não tá grudado na gente, né? Apesar de às vezes tá sempre
mas
no bolso,
é quase.
Na mão.
Tipo, eu já vi relato de gente que não sabe ficar parado. Tipo, ah, eu tô aqui esperando um ônibus, não sabe o que fazer com as mãos, se não tá segurando o celular.
Esses dias eu tava esperando o meu... Cara, foi um relato muito louco, assim, o que eu tô falando é meio paranoico o negócio, assim. Mas aconteceu real, oficial, assim. Eu tava parada na frente do restaurante de um amigo, assim, esperando meu pai. E o meu pai demorou um tempão, assim. Ele pegou o ônibus e tal, e teve que esperar muito tempo o ônibus, final de semana. Daí eu liguei pra ele, né, tá, pai, onde é que tu tá e tal. Ah, eu tô, acabei de pegar o ônibus, acho que em 20 minutos chego aí. Só que ele levou 40 minutos. E eu fiquei 40 minutos plantada na frente do lugar. Tipo, eu não sabia o que fazer, eu tava inquieta, daí eu tava com o celular, mas eu não queria ficar mexendo no celular, né? Até por essa questão de estar tentando me distanciar, né, das redes e tal. Só que eu tava mega inquieta. Daqui a pouco para uma brigadiana do meu lado, cara. Eu acho que ela pensou que eu era suspeita de alguma coisa.
Mano, tu tem uma cara,
muito,
assim, de suspeita. Olha, eu olho pra Jair e já penso, ó, essa menina está aprontando a beça.
Mas foi muito engraçado, porque a mulher, tipo, passou vários soldados, assim, tipo, passou dois. Aí dali uns 5 minutos passou mais dois. Daí tá ok, né? Eu tava ali há quase 40 minutos parada, plantada, né? Daí eles voltaram. Daí, ok, né? Não, nada demais. Passaram ali, estão fazendo a ronda, né? No centro e tudo mais, ok. Daqui a pouco para a policial, assim, a uns 2 metros de mim.
Não, fala como tu falou, brigadiana, porque é uma ótima palavra.
Ela parou e ficou uns 2 metros parada, assim, tipo, uns 5 minutos.
Quem parou e ficou 2 metros parada, Jéssica?
A brigadiana.
Ah, era só isso que eu queria ouvir.
A brigadiana é uma coisa aqui do sul?
Eu acho.
Deve ser.
É porque a brigada é militar, né? Daí tu chama de brigadiana.
Ah, é verdade.
Aí ela ficou ali parada, né?
É, né? Porque tem. Nós temos
os nossos ouvintes da Europa não entender.
É verdade. The cops.
Tem que falar em inglês, brigade.
The cops.
Fala, Jé, a gente tá te cortando.
Não, daí eu achei muito engraçado. Eu fiquei olhando assim, eu pensei.
Tô cagado pra casa?
Em casa.
E ela fala, não, eu tô fedendo.
Rimos muito e eu fui preso.
E eu fui preso. Então, né? Mas eu achei muito engraçado, assim, me chamou muita atenção, sabe? Porque eu era a única pessoa parada na calçada, as outras pessoas estavam entrando, saindo do restaurante. Ficavam paradas ali muito menos tempo do que eu, né? Que tava ali há quase uma hora, né? Plantada. E lá pelas tantas vem ela e para assim uns 2 metros e fica ali um tempo. Daqui a pouco ela sai, assim. E daí logo meu pai chega e tal. Mas eu achei muito curioso isso. E eu acho, né, talvez, minha hipótese, é que eu tava muito inquieta, assim, pelo fato de estar parada sem fazer nada. Aí eu acho que isso, sei lá, deve ter despertado a curiosidade, assim.
Essa menina tá com um livro, provavelmente é uma tiradora de maconha.
Cara, deixa eu contar o que aconteceu em seguida.
Petista.
É. Aí o meu pai chega e ele vem com um pacotinho, que é um livro, assim, de papel pardo. E eu olhei assim e me lembrei, parecia que esse pacote de droga, né? Cara.
Muito.
Aí eu pensei,
logo
cara...
Logo vai ser considerado, né?
Hã?
Logo vai ser considerado.
Não, cara, assim, ó, eu vou pegar essa cena e vou escrever um conto, claro, de ficção, assim. Porque na minha cara veio, assim, tipo, o pai, né, com o livrinho, assim, né, todo feliz. Ah, chegou teu livro e tal. E eu,
chegou o teu negocinho
aqui. Puta merda, cara. Imagina se, tipo... O pai, a policial tá aqui, os policiais e tal, o pai me entrega o bagulho e eles querem ver o que que é.
A Jéssica engolindo o livro, engolindo os
não, achando que é droga, sei lá. Ai, ai, cara, é muito engraçado.
Isso é droga pro cérebro isso aí. E era isso então.
Acabou, tchau.
Até semana que vem.
Eu dei uma pausa pra tomar um chá aqui.
Bah, deixa eu tomar um chá aqui também.
É, eu tô tomando um chazinho. Uhum.
Chazinho,
segundo a descrição da lata, diz dourada, leve e saborosa.
Olha só.
Chazinho de cevada.
Tem o autêntico sabor das melhores cervejas.
A polpa da
a cevada. A polpa da cevada.
É, na minha Heineken não tem isso aí, Dani.
É que eu tô tomando uma Eisenbahn agora.
Ah! Ela harmoniza com peixes... Como é que é?
Peixes frescos.
Delicados.
É. Peixes delicados, é, realmente.
Não, é que essa é... Ah, sim. Ela harmoniza com peixes delicados, crustáceos, queijos leves e comidas condimentadas.
Que chique. Comidas
caramba,
condimentadas.
Né?
Tipo, comida com sazão.
Um Doritão aqui.
Apreciando um prato de Doritos. Tomando
uma
mais em bar. Aquele, nossa, tipo, é um prato branco só com Doritos em cima, assim, um... E um molinho, assim, em volta, aqueles pratos grumetizado. Um Doritos a frufru, com uma Eisenbahn.
Cebolitos xadrez.
Ah, cebolitos é vida.
Bah, faz tempo que eu não como um cebolito.
Cara, nem sei se existe ainda.
A pata da Lois tem cheiro, às vezes, de fandangos e às vezes...
Vamos ser sinceros aqui, quem nunca, né, deu uma bicada numa ração, né, gente?
Cara, eu tô falando...
Acho que só eu. Não, eu nunca também, capaz,
eu
né?
Também
nossa,
não,
que gente estranha,
você...
né? É, não, ainda bem que ninguém, nenhum de nós três fez isso, gente. Olha que estranho. É, né?
Mas então, aquelas molhadinhas da vontade, né?
Sim, eu também nunca... Eu nunca comi também aquelas.
Não, né?
Olha, nunca provei. Nunca hoje. Provei, assim. É. Nunca provei, mas... Um amigo meu provou e falou que é meio sem sal, assim, sabe? Não sei. Era isso mesmo, gente. O que mais vocês comem?
Vocês também cheiram patas dos seus bichinhos?
Eu não.
Eu também não.
Ah, eu cheiro.
É.
Cara, minhas cachorras são muito zurrilha, não tem como. Não tem como, são muito fedorentas.
Cheira e dá um barato, assim.
É.
Não, tem cheiro de Doritos, não. Cebolitos fandangos, e fandangos, né? De presunto.
É as ração que
dá delícia.
Que delícia.
Dá uma lambidinha assim na pata pra sentir o gosto.
Aí eu chamo ela de fandanguinhos.
Ai, que amor. E tipo, as minhas cachorras, a Gaia, ela fede muito. Eu acho que ela tem mais oleosidade no pelo.
Tadinha, a Gaia,
é porque ela tem muito pelo.
Cara,
não, mas também a Zelda também, né?
É muito louco isso, porque eu curto muito o cheiro dela.
Uhum.
Tanto que pra mim é cheiro de casa. Minha casa deve feder a Gaia. Deve tudo ter cheiro de Gaia. E, bah, eu curto muito o cheiro dela. E já a Zelda, não tanto.
Tadinha da Zelda, é julgada.
Ai, tadinha da Zelda.
Mas é legal isso, né? Tipo, questão do cheiro ser bom ou ser ruim, né?
É, aquele cheiro, o cheiro nostálgico
liga,
também.
Pois é.
A gente liga, às vezes o cheiro pode não ser tão gostoso, né? A minha mãe fala, assim, que quando sente cheiro de bosta de vaca, assim, ela dá uma nostalgia, porque ela... cresceu lá quando ela era pequena, ela morava lá, né, na... lá no interior, né, regada a bosta de vaca.
Sim.
E daí dá... E eu também acho agradável. Sabe que eu gosto até do cheirinho de bosta de cavalo, gente?
Nossa, eu não.
Ai, eu não.
Mas, tipo...
Não,
é, mas tem que ser aquela coisa mais leve, assim. Não, tipo, esfregar uma bosta de cavalo na minha casa.
Não comi mas, tipo, a bosta de cavalo.
É, quando tá na rua, assim, olha só que legal. Não sei porque... eu gosto muito de cheiro de cavalo também. Cara, de... Cheiro de cavalo, acho muito gostoso.
Ah, não é? Não tem nenhum gatilho pra mim. Não...
É? Uh-uh. Nossa, eu acho muito bom, assim.
E tinha uma coisa que eu curtia muito quando o Dudu era nenê, que era o cheirinho azedo
vômito
do pescoço dele.
É. Bah,
cara, eu adorava cheirar o pescoço dele.
É tipo, muita coisa de mãe, assim, né?
É,
tipo, uma cria,
e,
né?
Tipo, e, não, e eu já vi isso, outras mulheres falando sobre isso também. Uhum. Tipo, dele dormir comigo, e a gente dormia agarrado, né? Tipo, de noite uhum. ele mamava e tal, e ele nasceu no verão. E eu cheirava o pescoço dele, meu Deus, pra mim era o melhor cheiro do mundo.
Que triste.
Cheirinho azedo do pescoço. Agora já não tanto. Pois é.
É. Que ele vá.
Eu tô aqui imaginando o fedor do Dudu.
É, o chulezão podre.
Ah, eu não tenho isso com cheiros, assim. Não sei se é porque é um sentido, sei lá.
É, uma vez eu vi que é um dos sentidos que mais trazem, assim, a memória, sabe?
Ah,
mais,
sim.
Eu tenho muita nostalgia pro cheiro.
Cheiro de gasolina, vocês curtem?
Ah,
sim.
Acetona.
Cara, eu gosto... É,
acetona.
Gasolina, esmalte, acetona.
Acetona,
nossa.
É.
Pá, vou até cheirar um pouquinho aqui, gente, já volto. Não.
A gente tem que botar um alerta nos
isso.
nossos episódios de 18+.
Né? É, né?
Pois é, né?
O Fora de Forma não compactua com as ideias, né?
Não, ao contrário, a gente
de
compactua,
cheirar.
Então assim, ó, não escute, né? Não quer saber.
Que propaganda pro nosso podcast, né? Não escute o nosso podcast.
Uhum.
Não, escute, não, você
tipo,
não quer ouvir obscenidades, no caso.
Ah,
ou
sim.
Coisas ilegais.
Este, assim, este podcast
drogas,
não...
Dentre outros.
Este não
apologia
é um podcast da família com Deus.
Ah, não, é. Família...
Não é.
Definitivamente
uh-uh.
Não.
Agora eu tô no meio de um gole no meu chá aqui. Eu acho que eu vou abrir outro chá.
É. Eu tô acabando meu segundo chá, eu queria mais. Eu sempre quero mais.
Cara, esses dias... Eu fui fazer um tempão que eu não alongava, assim. Eu acordei de manhã, fui me alongar, cara. E... É muito legal, assim, porque eu fui ver um vídeo de yoga, eu acho, né?
Uhum.
Daí eles estavam ensinando umas posições. Daí eu fui fazer umas posições, assim, e alongou coisas, tipo, que eu nunca tinha alongado na minha vida. E eu pensei, nossa, olha que legal, cara. O quanto a gente descobre no nosso próprio corpo, sabe?
Uhum.
Tipo, tem coisas aqui que eu nem sabia que existia. Sabe, a gente não conhece nem o nosso corpo.
Legal,
cara,
quando
é
dói
bizarro.
Depois, tu acorda no dia seguinte pra fazer exercício, assim, de alongamento.
Tu nem uhum. sabe o que dói.
E o troço fica doendo. Sim. E tu nem sabe onde é que tá doendo.
É.
dores dentro da gente que a gente nem sabia uh-huh. que a gente tinha. Essa
lugares
é bem profunda.
Tu nem sabe onde que uh-huh. existe. Ah, eu parei de fazer exercício, eu tô meio na bad, assim, porque eu tô sentindo falta.
Eu parei de fazer exercício que não leva a nada.
Não, eu tô sentindo falta. E eu cara, isso é uma evolução, assim, uma mudança radical na minha vida, que eu sempre fui muito sedentária, e eu nunca me imaginei sentindo falta de fazer exercício.
É, não, mas faz falta.
E aí eu tô sentindo falta, e eu até disse pra minha mãe, ai mãe, eu acho que se eu voltar a trabalhar e tal, tiver um pouco mais de grana, eu acho que eu vou fazer uma academia.
E não, e tipo, o combo... Dar uma caminhada com... Pegar um solzinho na cara.
Uhum.
Cara, isso faz muito bem.
Faz muito
nossa.
Bem.
Hoje eu fiz
o
isso
sol,
no final de tarde. Tipo...
Sol é aqui conceito, né? Uhum. Sol é a melhor invenção do século XX.
Melhor invenção, exatamente.
E o que vocês curtem fazer de exercício? Porque eu nunca pensei assim... Nossa, quero fazer uma academia. Mas também eu não tenho esse conhecimento. De repente eu curta, sabe? Mas eu sempre fiz esporte, né? Tipo, lutas... Desde pequeno, assim, desde os 8 anos, eu fazia taekwondo, depois fiz Muay Thai. E daí depois, agora, coisa que eu curto fazer é corrida, né? Corrida e caminhada. O que vocês curtem, assim, de exercício?
Cara, eu curto muito caminhar. Eu acho que pra mim tá em primeiro, assim.
É, eu é discutível primeiro,
é,
né?
Pô, eu amo caminhar. E na rua, né? Tipo, pô, eu curto muito.
Sim.
E eu, os exercícios que eu faço em casa de manhã, quando eu tô sozinha, é exercício de condicionamento físico. Daí é guiado por videozinho e tal. Não
mas
amo
aqueles de
fazer.
Explosão, assim?
É. Tipo, aquilo que tu pinga suor. Eu não sei porquê, mas sabia, a gente sabe, né? Libera trocentos hormônios e tal. Faz bem. É.
Energia.
E, cara... Sim, cara, me faz muito bem, tipo, tu bota tudo pra fora. No começo eu fico pensando, ah, que saco, né? Ah, podia fazer qualquer outra coisa. Mas passa 10 minutos, eu já tô muito feliz. E eu sempre boto uma musiquinha tri, assim, pra ouvir junto. E me faz muito bem, tipo, quando pá, pingar suor, assim,
cara,
sei lá.
Suar é algo, assim... Tipo, tanto que o lance das saunas, né, existem...
Sim.
É milenar o negócio da sauna, né, porque tu suar é um lance de tu purificar o teu corpo, né?
Sim.
É muito
tu
bom,
elimina
assim,
elimina sais
pra,
e
pra
os
saúde.
Ácidos, né?
Cara, me faz muito bem, muito bem.
Uhum.
E eu faço... tipo, esse exercício eu tô fazendo agora por um cuidado, assim, com o meu corpo, pro condicionamento. Porque, tipo, eu tava subindo escada e eu não tava aguentando. Tipo, a escadinha ali do metrô... Chegava com o coração aparecendo pela boca. Eu pensei, porra, né? Eu tenho 31 anos. Não era pra estar assim. Daí eu voltei a fazer, tipo, faz 2 semanas agora e, já tô bem melhor. E a caminhada é por bem-estar mental mesmo. Porque eu tava precisando sair de casa, porque, tá louco.
Sim. Mas eu tenho que voltar a caminhar. Eu curto caminhar.
Eu curto caminhada também.
Cara, é muito bom.
Sim.
Tipo, eu curto caminhada, mas os exercícios que eu me achei mesmo, assim, são dois, que são aparentemente bem leves, só que não, que é a yoga e o tai chi.
Tai chi
é muito massa. Bah, assim, é um exercício que eu adorei, assim, de todos que eu experimentei. Cheguei a fazer alguns meses também de kung fu, só que... Eu tenho uma prescrição médica de que eu não posso fazer exercício de impacto, né? Daí eu fui experimentar fazer o kung fu e tal, curti, só que tinha alguns treinos que eu passava um pouco mal. Por conta do impacto, assim, de correr, né? De fazer aquecimento e tal.
Sim.
E daí comecei a ver que pra mim não tava rolando, sabe? Aí é melhor pegar um pouco mais leve e tudo, né? Porque eu também não tenho muito condicionamento físico e também não dá pra começar assim tão, né? Tão... bruscamente, assim, fazendo uma coisa mais pesada.
Sim.
Cara, sabe uma coisa que eu penso... Cara, esse exercício eu ia curtir muito, só que é muito caro. É natação, cara.
Ah, natação é foda.
Eu ia curtir muito fazer natação, porque eu gosto muito de água, sabe? E é um exercício também muito bom,
dizem,
né?
Dizem que é um exercício super completo, assim, pra...
A minha mãe fazia hidroginástica também, ela falava que era muito bom. E é até bom, tipo, lance de impacto, né? Tu faz exercício, só que reduz bastante o impacto.
Sim, água tem bem baixo impacto. Eu tava lendo sobre isso essa semana, sobre exercícios com baixo impacto, né? E eu até me surpreendi que a musculação é um desses. Eu achava que não.
É de baixo?
É de baixo impacto. Eu achava que não, pensei, a musculação é um troço pesado e tal, não sei o quê. Eu tava lendo, assim, tinha vários listados, né? Tava yoga, tava tai chi, tava natação, hidroginástica, pilates. Pilates eu também pratiquei e eu gostei bastante. Mas é muito mais alongamento, assim, né? Não chega a ser movimentos repetitivos. Tem séries, né?
Eu acho bem.
Mas não. É muito alongamento. Não, e a musculação tava entre esses de baixo impacto, assim.
Que estranho, porque pra mim não parece ser um negócio de explosão, assim, né?
É que eu acho que depende do exercício, talvez.
Eu não vejo musculação como algo muito explosivo, não. Tipo, conheço gente que já se lesionou fazendo, mas por ter professores que não são professores. Tipo, de gente que não tem formação na área.
E daí faz várias merdas
exatamente.
E ferra com a vida de uma pessoa.
É, muitas merdas e a pessoa se fode.
O do Tai Chi Chuan e tal, e yoga, que são exercícios... Eu acho bem interessante que tem exercício que é só tu... tu pega uma pose, tu faz ela e tu fica parado. Daí tu pensa... Que barbada,
que
e é muito difícil.
Cara, concentração.
Cara, as poses,
a respiração,
de ficar sentado,
velho,
de uma maneira.
Meu Deus.
É muito cansativo, sabe? E é muito legal, né? Faz a gente pensar em outras coisas da vida, assim, né? De coisas que a gente pensa. Ah, isso é muito simples. E daí, ah, tu vai lá e tenta fazer pra ver que o simples. Eu tinha um professor que falava, assim, que as coisas mais difíceis são as coisas simples, sabe?
Uhum. Ah, é muito
difícil. E é bem isso, cara. Nossa.
Não, e a yoga tem muita questão da concentração.
A respiração
também. Cara, eu tenho muita dificuldade com isso.
É.
Tipo, esses exercícios que eu faço de manhã tem, na parte de alongamento, tem algumas poses, assim, de yoga. Uhum. E eu fico muito ansiosa, fico toda hora olhando pro relógio, mas não vai acabar essa merda, né? E daí eu vejo, meu Deus, eu tenho muita dificuldade de concentração.
Muito. Mas isso tudo tu vai trabalhando, né?
Não,
pra,
claro.
Cada vez melhorar.
A meditação tá me ajudando muito com isso também.
É, e é uma coisa que não é assim tão rápido, né? De
adquirir, né? Inclusive, essa é a ideia do bagulho, né? Tipo, saber
treinar
que não
um
é rápido e saber que vai demorar, né?
É, bem isso.
É, eu acho que até tu tava falando, né? Eu nem sei se a gente tava gravando ou não. Do esquema do preconceito com a meditação. Eu acho que eu entendi, porque eu também tinha, assim, eu pensava, ai, nada a ver que a gente só vai ficar em silêncio e isso vai ajudar.
Uhum.
E daí tu começa a fazer, cara, e daí vem e dá na tua cara, assim.
Tipo,
porque
tu vê isso quase como uma... Eu via, né? Tipo, quase como uma religião.
Sim.
É uma coisa muito, muito bizarra, assim, sei lá. Tipo, ah, eu não
só
conheço... Sei lá.
É, como a gente é preconceituoso.
Qual app tu tá usando pra meditação?
Peraí, deixa eu ver o nome aqui, eu não me lembro de cor. É Insight Timer. É bem bom.
Eu nunca cheguei a usar, assim, eu já fiz meditação com vídeos do YouTube.
Uh-huh.
E de vez em quando até tava comentando com o Augusto, eu ponho, assim, em alguns momentos, alguns mantras do Spotify, do YouTube mesmo, assim, pra dar uma baixada, assim, antes de dormir, ou pra estudar, pra me ajudar a concentrar. Umas coisas com frequência baixa, assim, ajuda muito.
Ah, eu até vou fazer uma... Quer falar? Né?
Não, até eu ia falar desse app, porque ele tem a versão grátis, né, a versão premium, que tem ali os outros negócios, se tu quiser usar. Mas, enfim, eu uso a versão grátis.
Uhum.
E ele te dá, logo que tu baixa, ele te dá um curso de 7 dias pra tu aprender a meditar. Então ele te meio que te orienta, assim, te dá um norte. Porque eu pensei, tá, meditar é tu parar naquela posezinha de lótus, né? Que ninguém consegue ficar muito tempo.
Mas
porque
e
não
é preconceito também, né?
Cara, não é do nosso. Não é da nossa cultura parar daquele jeito. Uhum. Então eu me cobrava, sabe? Tipo, não consigo parar assim. E no app ele fala, cara, para como tu quiser.
Sim,
quer ficar
cara,
deitado,
esse eu acho
fica.
Que é o primeiro preconceito da meditação. É a maneira da pose.
É, e aquela mãozinha, assim, com as bolinhas, assim, com os dedos,
uhum,
de lado. Eu achava que era assim. E, cara, não consigo parar assim. Uhum. Dá, eu não tenho flexibilidade. Não é da nossa cultura aqui, ocidental, parar desse jeito.
Sim.
Tipo, as crianças lá da... Sei lá. Sei lá de onde.
Da Índia.
Tipo, eles aprendem desde... É, tipo, eles aprendem desde muito pequenos
Índia, né?
a meditar, sabe? Então, pra eles é uma coisa mais natural. E, tipo, eu curti muito porque ele te direciona. Eu pensei, tá, eu vou ficar aqui parado em posição de lótus. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou tentar não pensar. E
cara,
não tem
é
como, é? E daí, o app, tipo, ele te tem uns áudios que ele te ajuda e fala, se tu não tá conseguindo parar os teus pensamentos, não tem problema, porque é assim mesmo. E daí tu pensa, não, tá tudo bem, eu não tenho problema no meu cérebro. Meu cérebro não é defeituoso, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu tô curtindo, eu fechei os 7 dias já do curso e amanhã eu vou recomeçar, não sei como ainda, né? Eu vou dar uma olhadinha depois. Mas é muito bom, tipo, pra tu pelo menos aprender a se concentrar um pouco mais.
Ah, que massa.
É, eu curto muito a Monja Coen, né? E ela faz, às vezes, umas meditações guiadas, assim. Pá, essa mulher é muito foda, cara. E ela fala, assim, né? Quando ela tá fazendo a orientação, né? Ela fala, assim, relaxa o pensamento. Se vier pensamento, não bloqueia eles. Olha pra eles sem julgamento e tal. E daí espera passar, sabe? E é assim, né? Porque é muito difícil tu não pensar em nada.
Cara,
sabe?
Não tem isso como.
É, não, isso é anos, né?
É?
Pra tu começar. E de novo, né, a gente tá num mundo onde a gente quer tudo pra agora, né?
Imediatismo, e tu te cobre, tu te culpa. Pensa, não preciso lidar com isso agora.
Pá, cara, isso ensina tanto pra gente, né?
É.
Esperar, e ter paciência, sabe?
Não, eu fico pensando se eu tivesse contato com esse... Tipo, se eu tivesse aprendido a meditar... Quer dizer, eu não aprendi ainda, né? Eu tô aprendendo. Mas se eu tivesse buscado essa alternativa antes, talvez teria me ajudado muito no meu TCC. Porque, cara, a minha dificuldade de concentração na época do meu TCC era uma coisa... Acho que não era só na época do meu TCC, de repente só veio pra fora porque eu tinha alguma coisa mais focada pra fazer. Mas é insano. Minha
Mas
capacidade
também é
de concentração.
Esquema, cara. As coisas também vêm na hora que é pra ser o negócio. Isso, cara. Pelo menos eu penso assim, né?
É, não, é muito isso.
E o lance da meditação, eu acho que tem uma coisa importante que a meditação ensina, é a gente ter... aprender a ter uma outra relação com o tempo, né? Porque, que nem o Augusto falou, né, do lance de ficar sem pensamento e tal. Eu acredito que a gente nunca vai ficar sem pensamento, tipo... Não tem como ficar num silêncio total, assim. Eu acho que só quando morre, sei lá. Eu acho, né?
E olha lá,
vai saber.
Não
sabemos
como
é. A gente não sabe. Não sei se rola, assim, um silêncio completo. Mas eu acho que tu passa a ter uma outra relação com o tempo, assim. De desacelerar o pensamento. E fazer isso que nem a Monja Coen indica, né? De tu... prestar atenção no pensamento, né? Não tentar expulsar ele ou ficar obsessivamente pensando naquilo ali, né? De uma maneira tão acelerada. Eu acho que é como a gente pensa, né? Não, tipo, se tem pensamento ou se não tem pensamento.
Comigo acontece um negócio muito... Pra mim parece muito físico, assim. Eu sempre, quando eu tô meditando e tal, eu sinto... Me parece... Quando tá botando assim, eu ponho um monte de terra num balde ou num vidro, sabe? E vai apertando devagarinho, vai tipo assentando os pensamentos. Essa ideia que eu tenho, assim, que parece que fica dentro de mim, assim, né? Quando eu tô fazendo a meditação, que tipo, tá tudo ali, né? Só que ainda tem os espaços ali, né? Na areia ali, e daí tu vai apertando e vai assentando e vai ficando mais de boas, né? Pra poder levar.
Eu também acho que é isso que acontece. Das vezes que eu meditei, a impressão que dá é essa, assim. Tanto que quando eu tava praticando Tai Chi, tinha um exercício que a gente aprendeu, que é a gente faz, assim, tipo, um lance como se tivesse com areia na mão, sabe? E derramando areia na outra mão. E o tempo, assim, imaginando como se estivesse derramando areia, sabe? Tipo o movimento da ampulheta, sabe?
Ampulheta.
Tipo isso, assim, eu achava muito interessante essa relação, assim, da areia... E até por isso, talvez eu relacione com o tempo, né? Porque tu conta 4 ou 6 segundos, parece, nesse movimento, assim, e trocando as mãos, né? Que é o tempo da respiração, né? Inspira, expira e tal.
Eu acho legal, né? Tem esse... Não, eu vejo que tem uma ligação entre a areia e o tempo, né? Vocês não veem? Tipo, eu não sei se é só pelo lance da ampulheta, mas eu acho que... O passar, tipo, uma areia passando no deserto, também tem um lance temporal, assim, né? De
mas eu acho
ver
que
o tempo.
Que o gatilho ali é a ampulheta.
É a ampulheta, né? Cara, quem será que inventou a ampulheta, né?
Tá, vamos pesquisar isso, não sei.
É, né? Olha aí, ó. FDF também é informação, né?
Também
é cultura.
E, tipo, eu medito pra... Cara, pra parar de pensar nas merdas. Eu penso muito em umas merdas, assim, e eu sou uma pessoa muito obsessiva, e, meu Deus, eu não consigo parar, e tá me fazendo bem, tipo, é como se fosse, sei lá, os meus pensamentos estivessem num balão, eu soprasse pra dentro desse balão e jogasse longe.
Eu ia indicar um filme. Quero indicar um filme.
Aí, ó, indica um filme. Indica momento aí. Indicação.
Não, assim, ó. Quem tem Netflix e quem não tem, de repente, cata no torrent. Tem um...
Não, não, porque isso é errado.
Tá,
gente.
Não
cata no
pode,
torrent.
Tá, não pode. Assistam no Netflix, então.
É.
Requisitos para ser uma persona normal. Assistam.
Aí tu vai descobrir o que é.
Assistam. Uma persona. Assistam. É um filme muito fofo, muito legal. E pra gente que tá, às vezes, dando umas surtadas, assim, É um filme maravilhoso, assim, pra gente entender que, ok, se as coisas não estão indo legal, se a gente arruma a vida de um lado e do outro ela fica torta, ok, é a vida. E esse filme, ele é muito legal. Tem 1h20, mais ou menos. É super curtinho, assim, e é bem gostosinho de assistir.
É espanhol.
É espanhol.
Agora tá me vindo vários ganchinhos que ficou dos outros papos, mas eu acho legal trazer. A gente tava falando sobre exercício, daí eu me lembrei de uma coisa que é muito prazerosa, pelo menos pra mim. Por exemplo, correr e tal, né? Daí dá aquela cansada e aquela suada. E depois chegar e tomar um banhinho, assim, olha. Botar uma roupinha bem cheirosinha e ficar de boas, assim.
É massa, né?
É muito bom, cara. Daí eu já me lembrei de outra coisa que eu faço e eu recomendo muito, cara. Que é tomar banho com as luzes todas desligadas, cara.
Nossa.
Isso é muito bom. Vocês já nunca fizeram isso?
Devo ter feito já.
É.
Uhum.
Cara,
mas
é muito
luz,
agradável.
Frio.
É,
não, daí
não
foi legal.
Tem um
daí não
diferencial.
Foi legal.
É gostoso quando é com uma água quentinha, assim, sabe? Eu não sei se é um negócio tipo de voltar pro útero ou algo,
olha,
do gênero, sabe?
Pode ser.
Mas deve ter alguma ligação disso, né? De úmido, escuro e quentinho, sabe?
Pois é, essa experiência do banho no escuro nunca tomei.
É legal.
Quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Vocês gostam de plantinhas? Vocês têm plantinhas?
Eu curto uma plantinha que é extrema coisa.
Eu gosto de plantinha, mas eu não consigo manter minhas plantinhas vivas.
Então, eu comprei suculentas faz um tempinho e tô me surpreendendo que elas estão vivas ainda.
Inveja, porque a minha morreu acho que uma semana.
Cara, o que que eu tô fazendo? Eu ponho ela no sol um pouquinho e eu dei lendo na internet e a gente deve dar água pra elas uma vez na semana no verão.
Cara,
no
sim,
inverno,
era o que eu fazia.
Tipo, bem menos, assim.
Era o que eu fazia, eu botava todos os dias ali pelas 9 na janela,
pegava
um solzinho legal ali. Aí, tipo, eu acho que perto do meio-dia eu tirava, botava pra dentro de novo, só que num lugar com luz, né? Nada escuro, assim. E eu botava, tipo, salpicava água, assim, com a ponta dos dedos mesmo, uma vez por semana.
Ah, eu boto água dentro, assim, e às vezes salpico um pouquinho. Mas eu boto água no vasinho mesmo.
Cara,
tipo,
morreu,
até,
fiquei muito
até
triste.
Até a água ir pra baixo, assim, ir pro pratinho.
E eu li também que a gente tem que botar sempre quando a terra estiver bem seca.
Isso.
Tipo, seca, sabe?
Seca.
E eu ficava cuidando, assim, tá um pouquinho úmido ainda, vou só picar um pouquinho. E eu fiquei muito triste porque foi um presente das gurias lá do hospital quando eu saí. Eu pensei, não, eu vou manter, né? Mas, uma semana depois morreu.
Eu ganhei
matou
a
bichinha afogada.
E matei ela também. Mas as suculentas ainda estão vivas. E uma delas, no transporte, eu fui trazer pra casa e eu tava cheia de sacola. E ela tava dentro de uma sacolinha e daí ela perdeu umas folhinhas. Ela tá meio peladinha, assim, mas ainda tá viva. E a outra, ela é menorzinha, mas gordinha, e tá inteira, né? Tem umas folhinhas.
Sim, não, mas ela sobrevive mesmo se cai, né? As folhinhas até criam mudinhas novas, né? Até a minha, ela tinha caído uma folha e ela tava criando uma mudinha nova. E daí, do nada, assim, tipo, de manhã eu fui ver e ela tava seca, aquela mudinha. Daí, depois, tipo, uns dias depois, a planta grande morreu. Fiquei muito chateada.
E tu, Augusto, tem plantinhas?
Não, pior que eu não tenho, mas eu acho muito legal, assim, eu sempre quis ter um... É quintalzinho que chama, não?
Jardinzinho.
Não é quintalzinho. Um jardinzinho, assim, porque eu gosto muito de flor mesmo, sabe? Eu acho muito bonito flor.
Eu gosto de cactos e suculentos.
Cactos também é um negócio legal, né? Eu acho muito tri a ideia do cacto ser uma planta, mas os espinhos dela e tal, tem que cuidar pra não encostar, porque senão tu vai se fuder. Bui, a minha mãe tinha uns cactos aqui... E daí a gente sempre guardava a chave no localzinho, né? Sempre tem o localzinho de guardar a chave. Ela botou um cactus bem onde a gente guardava, daí eu sempre me...
Me espetava
no cactus. Daí é só assim. Daí é só mudar o cactus de lugar e para de fazer isso. Mas às vezes o cactus tá ali e a gente não consegue tirar e fica sempre espetando, né? Fica aí
A minha avó tinha uma lenda.
A reflexão.
Minha avó tinha uma lenda em relação ao espinho do cactus, que se ele te espetasse e ficasse dentro, né? Ele ia caminhando pela corrente sanguínea e ia chegar até o coração e ia morrer.
Até o coração, isso é muito clássico.
Ia cravar no teu coração.
É, tinha várias árvores que tinham espinho e falavam, não, isso aí entra na corrente sanguínea e vai pro coração.
Eu lembro de tinta de caneta. A gente se pintava muito quando a gente era criança.
Nossa.
Né? Minha mãe falava, mas isso aí... Vai sugar, tua pele vai absorver, vai pro teu sangue.
Nossa.
Meu Deus, né, gente?
Pare aí. Vamos pintar só as bonecas.
Que
nem, né?
É.
É um teste do BuzzFeed. Vamos fazer?
Se tu é a Simone ou a Simaria.
É, aqui eu ouvi um bom aqui, gente.
Qual?
O que vocês acham?
Ai, manda lá no...
Monte seu namorado perfeito e revelaremos uma verdade profunda sobre você.
Uou!
Quem nunca quis alguém sob medida? Vamos lá. Qual a altura do seu namorado perfeito? 1,55, 1,85, 1,90, 1,75. Você não quer abrir aí? Vamos fazer.
Foi, mas eu disse, manda lá no negócio.
Ah, é, tá certo. Tá ali, gente, vamos lá. Daí depois a gente vê os nossos resultados. Olha, esse é um namorado perfeito, cara. Eu não achei ele muito perfeito, desculpa.
Ai, meu Deus, cara, eu vou ter um troço.
Todas aí...
Tem que ser no mínimo maior que eu, né? 1,55 já dá.
Ah, ou seja, 1,55 já contemplo, já.
1,90 nem pensar.
Tá, qual é a altura do seu namorado perfeito? Eu quero mais que 1,95, porque é assim que meu Fusca anda. Qual que vocês marcaram aí, gente? Dani?
Ah, tem que ficar falando.
Sim, é claro. Pros ouvintes, né, gente?
Eu botei 1,85.
Eu também.
1,85. Tá bom. Que tipo de corpo ele tem? Trincado de músculos, magro, esguio, mas musculoso, cheinho, gordo ou grande e musculoso?
Eu botei cheinho. Porque
Dani, eu também.
Fora de padrões... E é bom.
Fora de forma.
É, daqui a pouco tu aperta e sai até um suquinho, então tá bom.
Eu vou botar aqui.
Qual seria a idade dele?
Não, mas pera aí, mas eu nem escolhi. Eu vou escolher cheinho também. E tu, Jéssica? Tem que falar?
Cheinho,
né?
Cheinho.
Ah, três, nove.
Não, eu falei cheinho.
Qual seria a idade dele? Entre 18 e 24, entre 25 e 30,
Deus me
31 diga. E 35, 36 e 40, 41 e 45, mais que 46.
Não dá pra marcar dois?
Não. Aqui, isso aqui é teste sério.
Vou botar entre 31 e 35.
É, eu
acho que muita diferença de idade, o homem fica muito abusivo com a mulher.
Cara, não é a sua idade que faz isso.
Pode mas faz um pouco
já,
mais.
Já acontece, já.
É, mas tipo, tu fica um pouco mais. Acrescenta pontos.
Sim.
31 e 35. 31 e 35 também.
Nossa, a gente vai pegar o mesmo boy, nós três.
Nós
vamos ter que brigar por esse boy.
E a profissão.
E a profissão.
Ele não trabalha, só é muito rico.
Como?
Ele não trabalha, só é muito rico.
Não, cara, eu já gostei, acho que eu já vou ficar com a primeira aqui, ó.
Eu vou botar artista, escritor ou músico.
Ah, eu
vou botar alguma coisa no mercado
também.
Financeiro.
Esquerda ou macho.
Muito cifrão aqui, ó. Alguma coisa no mercado financeiro. Policial ou militar, né? Essa eu não quero, eu quero
não,
um
monte, nem pensar.
Chefe, bah, chefe é bom. Mas tipo chefe, não de chefe. Chefe de comida, né?
É, chefe.
É, mas é chefe de comida.
Ele não trabalha, você é muito rica. Não, acho que é alguma coisa no mercado financeiro que ganhe de muito cifrão, porque daí também não vai ficar me enchendo saco. Porque se não trabalhar, vai ficar me enchendo saco.
Eu então acho eu que eu vou botar assim.
Mas tem outras profissões em mim.
Não, mas é que eu quero que ganhe muito cifrão.
Ah...
Ah, mas artista, escritor e música é massa.
É tentador,
mesmo,
né?
Mas...
Não enche barriga, né?
Pois é, eu tô pensando nisso agora.
É que eu já
acho
sou
botar
essa
médico
pessoa.
Advogado.
Eu já sou essa pessoa, então eu não quero outra pessoa que seja isso.
Ah,
aí, né?
Sim.
Eu acho que eu vou médico ou advogado.
Cientista.
Eu queria a opção artista, escritor ou músico que ganhe muito dinheiro.
É.
Só
famoso.
Que deu certo.
Famoso. Eu vou botar cientista na área da tecnologia.
Também é legal. Eu vou botar cientista na área da tecnologia.
É. Eu vou botar alguma coisa no mercado financeiro que ganhe muito cifrão.
Tá. Próximo.
Qual é o estilo do seu namorado perfeito? Super clean e refinado. Muitas tatuagens. Meio durão. Cara, que maravilha isso. Hipster ou indie?
Hipster ou indie, certo.
Jeans e camiseta. Bem relaxado.
Nerd
bem
fofo.
Relaxado.
Nerd fofo é vida.
De professor, mas bem
sexy. De professor, mas bem sexy. Hip hop. Alta costura. Alta costura, cara. Meio hippie e natureba ou nerd fofo?
Ai, nerd fofo também.
Fui de nerd fofo.
Eu pensei de professor, mas bem sexo, nerd fofo.
Ah, o meu avô, muitas tatuagens meio durão, porque eu adorei o meio durão.
Hipster é legal.
É, não, mas aqui, ó, vários.
É que o hipster, eu acho que meio que se confunde com nerd fofo, não.
Não.
Não. Rapaz. Não? Ai,
hipster não. Hipster indie, não. Pra mim, não.
Eu acho que sim. Eu vou botar no Google aqui. É, não, você tem os hipster... Ai, não.
Vamos pra próxima, gente?
Ai, não.
Não.
Ai, não.
Ai, botei de professor. Susto. Porque, bom, é cientista, então botei de professor, mas bem sexy.
Ah, né? Tá.
O meu não tá ficando nada verossímil. É um musculosão, mas fofo, não, mas eu nem escolhi.
Mas ganha dinheiro no, na bolsa?
Ganha dinheiro, é.
Qual a maior paixão dele?
Vamos ver.
Eu vou botar...
Ah, mas tá, vamos dar as
opções. Mas claro.
Dá. Música, livros, esporte, política e ativismo, coisas meio nerds, comida, viajar, fazer coisas com as próprias mãos. E eu, é claro.
Pai, eu não sei, cara.
Eu vou fazer as coisas com as próprias mãos. Eu tô zoando.
Pois é, política e ativismo, ele pode ser um esquerdo macho mala, né?
É, eu pensei nisso também.
É.
Inclusive, conheci algum.
Ah, sim.
Tenho até amigos que são.
Não, cientista, nananana.
Vou botar a fazer as coisas com as próprias mãos também.
Eu acho que eu vou botar coisas muito... meio nerds. Sim.
Tá. E que estilo ele odeia, gente? Caramba. Coisas nerds. Daí vocês põem coisas nerds, né? Coisas nerds, esportes, videogames. Bah, esse aí nunca. Armas. Bah, eu acho que eu já tenho.
O patriarcado,
cara.
Enquanto não convém aí.
É.
Crianças.
Esportes,
falar
eu acho.
Sobre política. As mesmas coisas que eu odeio. Muito chato, né? Eu quero uma cópia de mim.
Eu acho que armas.
Ele é bem tranquilo.
Armas.
É, eu tô entre o patriarcado e armas.
Botar armas.
Armas.
É, o patriarcado também pode virar esquerdo
macho.
É. Né? Vamos de armas que tá mais
verossímil.
Qual a coisa aleatória seu namorado perfeito faz super bem? Sempre acerta os presentes. Arruma tudo que estiver quebrado em casa.
Ah, essa
se dá
é boa.
Super bem, se dá super bem com crianças.
Essa também é
faz uma ótima massagem. Vai, isso também. Constrói coisas com as próprias mãos. Mas já tinha isso aqui em cima.
Não, faz as coisas com as próprias mãos. É diferente.
Faz ótimas piadas. Sabe exatamente o que dizer quando você está triste. Sabe cozinhar vida. Como ninguém.
Bah, sabe cozinhar.
Ou manda
é
muito
ótimo.
Bem
cara,
no sexo oral. Olha essa fada aqui.
Escolhi
manda, manda muito bem
podia,
no
né?
sexo.
Meu Deus, gente.
Não tem todas as alternativas
aqui.
Anteriores.
Puta merda.
Meu. Tem que escolher só um aqui. Vamos lá, gente.
Bah, que difícil.
Buguei. Deu tilt aqui.
Deu tilt.
Vou reiniciar.
Tantas possibilidades.
Travou Nintendo. Ah, uma massagem é caminho pra outras coisas, né? Acho que é uma boa.
É pra caminho pra última.
É,
é pra
isso.
Última.
Manda muito bem. Eu vou escolher a primeira, mas já tô pensando em tudo,
pensando
tudo,
na
tudo que
última,
vai acontecer.
Né?
É, faz uma ótima massagem. É que isso começa várias coisas.
É.
Cara, saber cozinhar também. Mano.
Também é massa.
Ai, gente, não sei.
Vamos lá.
Ai,
isso
não dá pra marcar duas, né?
Não.
Eu vou botar da massagem. Banho.
É, eu fui de massagem.
A
massagem.
Outra pergunta é tops.
Eita porra! E como ele é na cama?
Vou na massagem também.
Vai na massagem na próxima. Machaja! Vai na massagem. Ó, e como ele é na cama? Normal, mas nunca chato. Bem doce, mas com ótima pegada.
Meu Deus.
Gente, que safadeza é isso? Quase como se estivéssemos em um
Nossa,
pornô.
Nossa, que péssimo!
BDSM, muita safadeza. Quase selvagem. Cara, quase selvagem, então seja selvagem. Intenso e com o quê de espiritualidade?
Que mala.
Vai ficar meditando. Impiedosamente eficiente.
É sexo tântrico.
Esse aqui
cara,
é
gostei.
Do Game of Thrones, né? Que é
esse intenso
eficiente.
Aqui é sexo tântrico, cara. O cara nunca chega no orgasmo.
Sim. Super versátil, ou tanto faz, cara. Vai, que
Nossa,
depressa.
Que depressão.
Tanto, cara, tanto faz botando a comida na mesa, olha. Fazendo aquela massagem, o resto.
Ai, que difícil.
Vou botar o segundo.
É, eu tô pensando. É, bem doce, mas com ótima pegada. Tá, já apareceu aqui.
Pra mim também.
Tá. Você tirou perfeccionista competitiva. Você tende a ter uma visão muito tudo ou nada do mundo e interpreta tudo na vida como ganhar ou perder. Você acha difícil acertar seus sucessos porque sempre sente que há um sucesso maior a ser alcançado. Gente, é muito eu. E tu, Dani, o que que deu?
Ambiciosa, mas insegura. Você tem grandes sonhos e trabalha muito, mas está sempre cheio de dúvidas. Muitas vezes, quando você consegue as coisas pelas quais trabalhou tão arduamente, você se sente como uma impostora e se preocupa pensando quando as pessoas vão descobrir que você é uma farsa. Isso nunca acontecerá, até mesmo porque isso não é verdade.
Toca aí, que é a mesma coisa que eu.
Cada. Ah, é, já.
Deu a mesma coisa, também. Você tirou o ambiciosa e insegura. Mas insegura.
Olha aí. Então nós temos visões diferentes sobre os boys, né, gente?
Bah,
sim.
É. Gostei desse texto.
É.
Acho que foi acrescentou muito.
Esclarecedor, muito
esclarecedor. É. Bah, meu, minha vida foi uma mentira ter esse texto.
É.
Chocada.
Algum de vocês já usou o Tinder?
Eu já.
Não.
Tu já?
Já.
E como é que foi a experiência?
Cara, a sensação de usar o Tinder é tipo de eu estar com um cardápio de restaurante na mão, folheando.
Todo mundo fala isso.
E aí, tipo, é bem estranho, porque eu me imagino sendo o produto do cardápio. E aí é uma merda, sabe? Porque tu põe ali as tuas características e as tuas fotos. E as pessoas dão like, tu não sabe quem deu like, se não der match, né? E isso é uma coisa legal, que eu achei, assim. De tu, tipo, não saber se tu levou dislike ou like, assim. A não ser que tu dê like também na pessoa. E sempre que dava match, eu levava um susto, assim. Porque aparecia umas figuras que eu pensei, não pode. Como assim?
Eu sou assim, é esse tipo de pessoa.
Não, assim, no lance de quando dá match, tu olha assim a pessoa com quem deu match e tipo, tu não acredita, não pode ser esse cara tão lindo se interessou por mim. Um saldo geral, assim, dos caras com quem eu cheguei a conversar ou que deu match, eram caras bem bonitos, assim, muito bonitos. Tanto que assim, quando dava match, eu pensei, não pode ser, cara, isso aqui é uma farsa, sabe? Porque é aquela coisa de tu achar, ai, o cara é muito bonito pra mim, ou o cara é muito feio pra mim, sabe? A gente tem isso e é ridículo, né? Tem.
É.
Sim.
E eu me apavorava muito, assim, quando vi uns caras muito atraentes que eu achava que nunca iam se interessar por mim e, tipo, estavam ali e se interessavam, sabe?
Rolou interesse.
Rolou interesse. Olha. E eu cheguei a sair com dois caras, assim, conversei com outros. E não foi adiante a coisa, né? Mas foi interessante, assim, ter tido a experiência de sair com os dois caras.
Mas e foi legal e tal?
Cara, o que eu vou dizer? Eu saí do Tinder.
Bah, esse silêncio já falou, assim, ó, muita coisa. Muita lembrança vindo, né? Cérebro velho trabalhando.
É, então. Não, eu saí do Tinder, né? Tipo, eu não achei, assim, uma coisa muito saudável pra mim. Foi legal, assim, o fato de eu conhecer pessoas que eu não conhecia por, assim, tipo, não tinha relação nenhuma, né, de conhecido, de contexto.
Uma experiência nova.
Isso, assim. Esse lance foi legal. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, assim, eu tenho uma coisa que, tipo, se eu for ficar, assim, com uma pessoa, tem que ter alguma coisa antes, sabe? Tipo, o Tinder, ele é muito brusco, assim. Conhece a pessoa.
É porque,
e, tipo...
Mas se todo mundo tá ali na proposta, eu acho válido, né? Só que eu também, eu acho meio estranho isso, né? Pra mim.
Eu acho
meio
estranho. Eu até pensei em voltar, assim, pro Tinder pra ver como é que é o que.
A crise tá mal, pelo jeito. já tá ponderando voltar pro Tinder.
É, então, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá. Sabe que o Tinder, ele tem uma conexão com o Facebook, né? E eu lembro quando eu tava no aplicativo e tava ativo meu perfil, algumas pessoas que eu dava like, lá pelas tantas, elas apareciam no Facebook pra mim.
No Face.
Pra eu adicionar. E eu, óbvio, não adicionava.
É, o Mark Zuckerberg, né? Tá sempre de olho em tudo.
E eu, cara, que louco, olha só, essa pessoa deu match aqui e tal, já apareceu no Facebook, não sei o que.
Já inventaram até essas modernidades na rede mundial de computadores.
E daí eu acabei saindo, assim, não, eu não tinha muita paciência. Eu entrava pro Tinder pra olhar e pra dar risada, porque tem umas figuras muito bizarras. E por outro lado, assim, eu ficava meio assim, quando dava match e a pessoa vinha conversar, eu conversava um pouco. Ah, sei lá, era um negócio muito esquisito, assim, eu não curti muito, assim.
Ia falar algo, Dani?
Não, eu ia falar que eu acho que rola muito preconceito, porque eu acho que a gente pode usar a favor, claro, né? Tipo, macho escroto a gente vai achar em tudo que é lugar. Uhum. Você sair na rua, tipo, sair num pubzinho ali na expectativa de conhecer alguém. Eu acredito que a chance da gente conhecer alguém escroto é muito maior do que a gente conhecer uma pessoa legal. Acontece.
Uhum.
E eu acho que no Tinder é a mesma coisa.
Então, não, eu acho que
dá pra usar
a
nosso favor, sabe? Tipo, ai, pra dar um up na autoestima ali. E tomar cuidado sempre, né?
Pois é.
Ah, isso foi uma coisa que eu cuidei, assim, tipo, de eu conversar com as pessoas muito tempo antes. Isso eu tenho desde sempre, né? Não é por ser aplicativo ou não. Mas de conversar muito tempo, assim, e ver, na real, assim, quais são os interesses da pessoa, né? O que ela tá procurando.
Sim.
E, claro, tem perfis, assim, que as pessoas não põem nada, sabe? Não escrevem nada.
Cara, foge, corre daí.
Não, e... Aí tu vai conversando, vai vendo, assim, umas coisas, bah, não, né? Só que é um troço tri descartável, assim, tu pega e simplesmente desfaz o match, para de conversar com a pessoa e era isso.
Sim.
É rede social mesmo.
É, e tipo, às vezes a pessoa tá ali porque tá afim de transar e tá tudo bem também.
Ah, sabe? Isso tem
assim,
muito.
Nada demais,
assim.
É.
E sabe que o Tinder, na Europa e coisa, é muito utilizada pra lance só de amizade mesmo, aqui no Brasil, que o bagulho já pende mais.
Capaz,
pra...
Não sabia
pra putaria
disso.
E tal.
Pra mim, ele sempre foi um aplicativo de relacionamento
pra
afetivo,
mim,
então... assim.
É, né?
Tal.
Não, mas é... Eles usam... Eu acompanho um canal de um cara que faz um mochilão na Europa e tal. E ele falou que, boi, lá é... Tipo, nem tem essa ideia, assim, de usar pra... Mas é... O brasileiro, né? Sempre
pervertendo
sempre tá pela
o sentido.
Uhum.
Vocês já usaram outros aplicativos fora o Tinder? Mais antigos, assim?
Não, eu sempre acho muito estranho pra mim, assim. Não sei, não sei como eu ia começar assunto. Eu tenho um problema, assim, de como começar relacionamento, cara. Porque eu sempre penso, ah, não, cara, eu não quero incomodar as minas, velho. Porque, ah, meu... Já tem tanto homem enchendo o saco, sabe?
Mas a partir do princípio que tu vai incomodar, e se tu não incomodar?
Mas não é porque o homem é chato, cara.
É que, tipo, no, se tu for pro Tinder, ela tá ali com aquela expectativa de ser incomodada mesmo.
É?
É, né? Mas é que eu não acho, eu não curto esse lance, assim, de a coisa mais casual e tal, sabe?
Mas
eu
tu pode encontrar o amor da tua vida no Tinder também, nada te impede.
Né?
Cara, eu conheço muitos casais, assim, que estão juntos há bastante tempo e se conheceram pelo Tinder. Tanto que daí, quando eu instalei o app, eu meio que me apegava nisso. Tipo assim, cara, mas, tipo, é possível conhecer alguém legal no Tinder? Ok, era um preconceito que eu tinha, assim. Isso, ok, eu conheci pessoas legais no Tinder, sabe? Não rolou, não foi adiante, mas tudo bem, assim. Não é por isso que eu acho o aplicativo ruim ou coisa assim, eu só acho estranho, não é que é ruim, é estranho, sabe?
Uhum.
É, e essa sensação de cardápio, assim, é uma coisa que me incomoda, né?
Sim. Mas, tipo, que nem a Jé perguntou se a gente já tinha usado outros, tipo, de relacionamento assim, eu nunca usei. Tipo, até porque eu namoro desde muito cedo, né?
Então... É, pois é, né? Acho que nem rolava muito
não.
Isso, né?
Tinha uns chats, vocês lembram? Do Terra, uma coisa assim. Eu nunca usei, mas eu
não cheguei a pegar essa fase também.
É, eu usava. Mas, nossa, e era muita putaria, né? Os nick eram. Tipo, o Joãozão, 32 centímetros, entrou na sala. Era um bagulho muito agressivo.
Cara, pra
tá
que isso?
Não,
cara,
é
mas
é
no
um
Tinder
macho,
tem,
né, cara?
Umas coisas loucas assim também, cara. Tem. Cara, uma coisa que chamou atenção: tem perfil de casal no Tinder e casal procurando outras relações,
mas
assim.
É. Mas, sim, não
é. Bah, eu achei muito curioso, assim, nunca tinha visto, né? Porque eu Tá, uma coisa, sim, tu vê perfil de casal no Facebook.
Rolou algum match de casal contigo, Jéssica?
Não, porque eu não dei like.
Não. Ah. Jéssica pudica. Ela
não, é porque
Jéssica,
eu não tenho interesse.
A favor da família
mesmo,
com Deus, a família tradicional brasileira.
Nossa, bom. E umas coisas muito estranhas. E aí, assim, quando eu tava acessando, foi mais ou menos na época ali da campanha eleitoral do ano passado também, né? E aí,
mas já,
cara,
dá pra tirar altos filtros.
Altos
já
filtros.
Dá pra filtrar bastante também.
Meu Deus.
É. Não, e tipo, eu já peguei a fase direto do MSN, porque eu não tive muito acesso à internet em casa quando eu era adolescente. Tipo, foi mais velha, assim, tipo, 18, 19 anos. E daí eu fui direto pro MSN, então... Tipo, aqueles bate-papo do UOL, essas coisas, nada eu peguei, não foi... Uhum. Não foi,
ah, eu usei
fase,
bastante a MSN também como aplicativo de relacionamento, assim. Principalmente ali a partir do ensino médio, o Orkut e o MSN.
Eu já rolou uns rolezinhos assim também. É, não, eu rolou uns namoros, uns namoricos à distância. Mas é, foi legal.
Gente, temos um feedback aqui do meu orientador.
Epa!
Ah, é. Ao vivo aí, olha.
Ao vivo.
O logo, bicho.
Eu mandei o link do último episódio, né, do Infância e Infância Minha. E ele respondeu aqui, oba, vou escutar, já sou fã.
Ah, olha, que massa.
Queridão.
Ah, tá lembrando, não é assim um feedback oficial, assim, pros... nem pro Insta, nem pro e-mail, mas uma amiga minha mandou pra mim, no meu, né, no meu perfil pessoal, falando que gostou muito do nosso episódio sobre os livros, e que ela, sobre leitura, na verdade, né, sobre os livros, e que ela, inclusive, ouvindo a gente falar, ela sentia vontade de conversar com a gente, tipo, tentando lembrar dos livros que ela lia, só que ela, tipo, já não lembra de metade dos autores, dos títulos e tal, mas que ela, tipo, se identificou muito com as coisas que a gente falava ali.
Que
cara,
que
muito
massa,
tri.
Vai muito.
É, pede pra ela falar aí, fala que a gente fala aqui no podcast, e já então aquela conversa psicodélica.
Thaís, minha amiga pessoal.
É, minha amiga pessoal, Thaís. Uhum.
Meu orientador do mestrado, Luciano.
Meu orientador pessoal.
Meu orientador
coaching.
Pessoal.
Coaching de dissertação. Assim. Que horror, coitado. Não dá pra falar que é coaching.
Vamos indicar um podcast aí?
Vamos.
Vai lá, Gé.
Hoje eu indico, então. Então, o podcast que eu tenho pra indicar é o Boletim do Fim do Mundo, que na verdade não é especificamente um podcast, mas ele ganhou também esse formato em áudio. Uhum. Mas ele vem de vídeos e lives, né, que são gravadas no YouTube e no Instagram, feitas pelo jornalista Bruno Torturra. Ele discute, assim, cada semana, e às vezes até ele faz duas lives por semana, depende, assim, né, do fluxo de notícias, né, daquela semana. E ele traz, assim, temas emergentes que estão rolando por aí nas notícias, faz uma análise, conversa com o pessoal, assim, vai interagindo, né, com as pessoas, lê as perguntas ali no ar, né, e vai respondendo, vai trocando uma ideia, dialogando com as pessoas. E é muito legal, assim, o formato, né, dele. E eu fiquei bem feliz quando saiu como podcast, né, quando ele colocou lá no Spotify. Porque facilita um monte, né, pra gente estar fazendo outras coisas e ouvir o Boletim do Fim do Mundo.
Tem vários podcasts que são assim, era um programa, era uma live, daí eles ripam o áudio e viram um podcast. E às vezes não perde nada, né? Porque é uma conversa e tal.
Uhum.
E já disponibiliza no podcast que é muito...
Massa.
Muito versátil, né? Tu pode tá escutando ali fazendo outra coisa. Podcasts são muito legais. Eu acho até que a gente deveria fazer um podcast, né, amigas?
É, eu também acho.
Acho sim.
recomendo.
Depois dessa diquinha, mandem e-mails, né, gente? Pra conversar com a gente aí. A gente tá se sentindo tão triste sozinho.
Ai, tô tão triste.
A gente queria um biscoito. Não, mas falando sério, tipo, interajam aí, que eu acho muito legal interagir, gente.
Uhum. E a gente responde, hein?
Uhum. É? A gente tem bastante tempo aqui.
É, a gente... Vocês vão ficar famosos, a gente vai até falar pra vocês aqui no final.
Uhum. Vamos dar aquele biscoito também.
Então, nosso e-mail pra contato é o contato_foraDeForma@outlook.com.
Isso aí. E estamos também no Instagram, no @foraD.forma.
Então esse foi mais um episódio do Fora de Forma, esse episódio diferente, onde a gente falou da vida, do universo e tudo mais aqui. Eu gostei desse formato, assim, achei bem relaxante. Bem...
Esse formato sem formato.
Formato sem formato.
Esse formato fora de forma, né?
Ah, quem pegou, aí, pegou.
Olha só, hein? Nossa, a gente gosta de jogar com as palavras, somos nós. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Obrigada de novo por ter escutado. E até semana que vem.
Até mais, gente. Até a próxima semana.